Acho que hoje eu termino o parágrafo. Espero terminar hoje. Só falta um versículo que estou devendo para vocês, né? E acho que hoje eu consigo terminar. Só falta falar sobre o versículo 5 hoje. Então nós vamos caminhar pelo versículo 5 hoje. E é um versículo facinho de entender. Então acho que eu consigo explicá-lo hoje. E gastando menos tempo do que eu já gastei de outras vezes. Essa semana fizeram a edição do vídeo do primeiro sermão e colocaram no YouTube. E eu fui ver, eu preguei 1h25. E eu só falei da primeira linha do versículo 1. Então eu fiquei um pouco assustado. Falei, acho que eu estou ficando velho. E velho fica assim, né? Ele fica falando, ninguém aguenta mais, ele fica falando. Então, eu fiquei meio assustado. Quando eu vi lá 1h25, assustei com aquilo ali. Mas eu não vou gastar isso hoje de forma alguma, não. Não vou me permitir abusar tanto da paciência dos irmãos. É que, na verdade, eu tenho muitas coisas para falar. E nem sempre o texto, o tempo ajuda nisso. Então, por isso, eu acabo cansando os irmãos em alguns dias. Os irmãos sempre são muito pacientes. Os irmãos me ajudam muito. Os irmãos são muito atentos. Eu percebo aqui de cima essa atenção. É muito fácil me comunicar com os irmãos, muito fácil. Há auditórios, há igrejas que são muito difíceis. Ficam dispersos, desatentos, pensando em outras coisas, olhando para os lados, saindo e entrando toda hora. Então a gente percebe que não há interesse nenhum. A gente percebe isso. Em alguns momentos eu já parei de pregar em igrejas. Falei, não vou pregar mais. E sentei, eu não falo mais, vocês não querem ouvir. Eu peguei e sentei, parei de pregar mesmo. Aqui eu nunca tive que fazer isso, porque os irmãos pacientemente escutam, ouvem com atenção, anotam e ficam comigo. Então eu percebo que os irmãos estão comigo. E aí, percebendo que os irmãos estão comigo, eu vou falando e explicando, e tem tanta coisa para falar, e eu vou falando, falando e explicando tudo, e o relógio vai girando, o relógio não para. Quando eu vejo, tem que parar e continuar semana que vem. Mas eu louvo a Deus pelos irmãos, porque são irmãos muito seletos nesse aspecto. Irmãos que têm demonstrado um interesse muito sério e real na palavra de Deus. E também os visitantes que estão conosco. Porque os visitantes podem resolver esse problema muito fácil. Eles vêm uma vez, o pastor fala 1h30, eles falam, nunca mais eu volto aqui. Então é muito fácil o visitante resolver o problema. Ele nunca mais volta, acabou, está resolvido o problema. Mas não, eles voltam. Eu falei, esse pessoal é doido. Eles voltam no outro domingo, e voltam no outro, e no outro. Então, realmente são pessoas interessadas no conhecimento da palavra de Deus, isso muito me alegra. Irmãos, olhando aqui para o texto, vocês devem estar lembrados que nós iniciamos o nosso estudo aqui de Gênesis 3, de 1 a 5, falando que existem aqui no texto, existem a manifestação, a descrição de três táticas da serpente. Táticas de tentação. Táticas que têm por objetivo fazer com que o homem desobedeça a ordem de Deus. É importante conhecermos essas táticas, porque conhecendo essas táticas, nós vamos percebê-las em andamento. Vamos percebê-las em suas aplicações. E poderemos, então, notando, percebendo que elas estão se desenhando de alguma forma na nossa vida, nós poderemos fugir delas. Percebendo que o diabo, que o nosso adversário, está usando essas táticas para fazer com que nós nos desviemos e desobedeçamos a palavra de Deus, notando isso, poderemos fugir dessas coisas e evitar a queda. Porque temos visto aqui nesses nossos estudos, temos visto que essas táticas de Satanás, presentes aqui, descritas aqui no texto, elas são usadas ainda hoje. É claro, Satanás não se aproxima mais de nós disfarçado, como uma serpente, ou ali possuindo um animal e falando conosco como aconteceu no Éden. Isso parece não existir mais, ou se acontece, talvez aconteça muito raramente de um animal falar movido aí por um demônio ou pelo próprio diabo. E eu até mencionei um episódio entre os índios Motilones na Venezuela. Eu falei de algo ter acontecido assim num dos nossos sermões. Mas esse não é o funcionamento normal, não é o modo normal como o diabo trabalha no nosso meio. O diabo fala hoje em dia, o diabo trabalha hoje em dia, o diabo tem os seus lábios hoje em dia, e esses lábios falam, a sua língua fala, mas a sua língua fala através dos seus servos, através dos seus ministros. Nós olhamos, inclusive, textos em que o apóstolo Paulo fala disso, fala dos falsos mestres e o diabo trabalhando através, por meio dos falsos mestres, para fazer a mesma coisa que ele fez com a serpente no jardim. Nós vemos isso, e eu compartilhei esse texto com os irmãos também, quando estávamos expondo um dos versículos aqui do nosso texto. Então, sabendo que o diabo, que usou essas táticas no passado, ainda as usa hoje, da mesma forma, nós então, conhecendo essas táticas, poderemos evitá-las. Eu disse no primeiro sermão nosso, eu disse que a primeira tática, consubstanciada no versículo 1, eu disse que é a remodelagem da ordem de Deus. O diabo remodela a ordem de Deus. De que forma? Fazendo ela parecer mais pesada do que ela na verdade é. E os irmãos se lembram dessa exposição, não vou expor aqui novamente, é claro. Os irmãos que não estiveram presentes, se quiserem assistir, podem acessar lá no YouTube, procurar lá, e aí vocês terão a exposição do versículo 1. Versículo 1 mostrando que Satanás, ele remodela a ordem de Deus. Ele faz uma leitura diferente da ordem de Deus, colocando palavras específicas no lugar certo, enfatizando negações, tirando da ordem palavras e aspectos positivos, para fazer com que a ordem pareça absurda, para fazer com que a ordem pareça pesada demais, para fazer com que a obra pareça algo insustentável, e então nos motivar à desobediência. Sempre o objetivo é esse: levar o homem à desobediência. Uma segunda tática que nós vimos, acho que na semana passada ou retrasada, não me lembro agora, é a negação dos perigos apontados por Deus. Satanás diz: não, esses perigos que Deus aponta não são reais, não são verdadeiros. Deus está mentindo para vocês. Ele diz que vocês vão, se desobedecerem, sofrer consequências pesadas e severas. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. É o contrário disso. Na realidade, se vocês desobedecerem, fizerem o contrário do que ele diz, então sim vocês serão bem-aventurados. Então sim vocês vão experimentar o lado doce da vida. Então sim vocês perceberão como é vantajoso fazer o oposto do que Deus diz. E nós mostramos também maneiras como o diabo fala hoje em dia para incutir na cabeça das pessoas essa ideia que a desobediência não tem perigo nenhum embutido nela. Nada. Você pode desobedecer e ser feliz. Você pode viver no pecado e ser feliz para sempre. Esse é um discurso constante. Esse é um discurso que é dito todos os dias aí aos nossos ouvidos. Desobedeça a palavra de Deus, rejeite-a e seja feliz. E hoje, nós vamos olhar para o versículo 5, e no versículo 5 nós encontramos uma outra tática. Essa outra tática é a seguinte: é a atribuição de desvios ao caráter de Deus. Deus é alguém com um caráter corrompido. Deus é alguém com um caráter viciado. Deus, segundo a sugestão de Satanás aqui nesse texto, Deus não é bom, Deus não é justo, Deus não é santo, absolutamente nada disso. Deus é perverso, enganador, egoísta, interesseiro, maldoso, mentiroso. Todas essas coisas estão implícitas nas palavras da serpente. E notem, essas mesmas acusações são feitas hoje em dia pelos servos do diabo. Eles fazem a mesma coisa hoje em dia. Eles incutem, tentam incutir na nossa mente a ideia de que Deus, o Deus da Bíblia, não o Deus que eles inventam deuses, a torto e a direita por aí, mas o Deus da Bíblia é um Deus mau. Ele não é bom. O Deus da Bíblia não é um Deus de amor, é um Deus de ódio. O Deus da Bíblia não é o Deus da verdade, é o Deus da mentira. O Deus da Bíblia não quer o meu bem, ele quer o bem dele, e dele só. Essa é a ideia que o diabo quer incutir na sua mente todos os dias. Deus é mau. E por que o diabo quer incutir isso na nossa mente? Ele quer incutir na nossa mente essas ideias porque ele tem um alvo com isso. E qual é o alvo que ele tem com isso? Fazer com que você desobedeça. Não vale a pena obedecer um Deus assim. Não vale a pena obedecer um Deus perverso. Eu jamais... É isso que Satanás quer que nós digamos. Eu jamais obedeceria um Deus perverso como esse. Esse Deus não merece o meu respeito. Esse Deus não merece o meu serviço, o meu amor, o meu trabalho, a minha dedicação e a minha adoração. Ele não merece isso. Esse Deus eu rejeito totalmente. É isso que o diabo quer que nós digamos. Ele quer que nós creiamos que Deus é assim, para nos conduzir à desobediência. E nós, aqueles entre nós que acreditam nessas palavras do diabo, aqueles que fazem isso, que caem nessa armadilha, depois de terem caído nessa crença de que Deus é mau, então caem na desobediência. Não vale a pena servir um Deus perverso assim. Vamos olhar para o versículo. Vejam a sutileza do inimigo aqui no versículo 5. O texto diz assim: porque Deus sabe... Observem como nessa expressãozinha, Deus sabe, existe a sugestão de um segredinho que Deus tem. Deus sabe. Eu fico imaginando a serpente falando. Eu fico imaginando ela franzindo a testa, se bem que serpente não tem testa. Mas eu fico imaginando ela fixando os olhos em Eva e dizendo: Deus sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele é muito espertinho. Ele sabe o que vai acontecer se vocês desobedecerem. Ele tem motivos secretos e ele conhece esses motivos secretos. Ele sabe, ele tem reservas mentais. Deus tem reservas mentais. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe quais são seus interesses. Isso ele não conta para ninguém, mas ele sabe. E quando ele diz Deus sabe, ele não está mentindo. Deus sabe. Mas ele diz isso de tal forma a sugerir que existem segundas intenções, intenções malévolas em Deus. Vejam, maliciosas em Deus. Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E isso era verdade. Ele não está mentindo. A mentira está entrelaçada nas palavras. A mentira não está nas palavras. A mentira está entrelaçada, banhando, ela está permeando as palavras. É a sutileza do diabo, ele não mente aqui. Ele faz com que a mentira esteja presente, mas a mentira é a alma das palavras. Não é a matéria, não está na materialidade das palavras, mas na alma das palavras. Ele faz isso. Ele reveste as palavras com mentira. Palavras verdadeiras, ele as reveste com mentira. Ele diz, ele sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. Veja o versículo 7. O que aconteceu quando eles comeram? O versículo 7 diz, quando eles comeram, abriram-se então os olhos de ambos. Ele disse, é verdade. Quando vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E foi verdade. Eles comeram. E os olhos deles se abriram. Ah, o texto prossegue dizendo, e como Deus, e aqui mais uma vez existe a sutileza, ele insere essa expressão, como Deus, ou seja, Deus sabe que vocês serão como ele. Ele não será mais único. Ele não terá mais o domínio exclusivo. Ele não será mais o governante absoluto. Vocês serão como ele. Vocês vão galgar o degrau do crescimento e do progresso até o ponto de serem como ele. E ele não gosta disso, ele tem medo disso. Ele não quer concorrentes. Ele quer ser Senhor absoluto. E ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele. E ele perderá a sua exclusividade e terá a sua posição ameaçada. Ele é fraco. Ele é fraco e sabe disso. Ele é um Deus incompetente. E não poderá se manter sozinho no poder. E ele tem medo que vocês cresçam. Porque se vocês crescerem, vocês se tornarão uma ameaça para a exclusividade dele. Ele sabe, vocês serão como Deus. Ele diz isso. E a mentira embutida aqui. E aí vem mais um pouquinho de verdade. Veja como ele é sagaz, ele mescla. Ele mescla a mentira com a verdade. Ele faz o que Williams escreveu sobre Irineu de Lyon nessa pastoral dessa semana. Williams Araújo escreveu a pastoral dessa semana e mencionou Irineu de Lyon. Uma das figuras de linguagem que Irineu de Lyon usa para falar sobre a ação satânica dos falsos mestres é que os falsos mestres, eles misturavam gesso no leite. E como é que eu percebo que tem gesso no leite? O leite está contaminado. Eu vejo aquele copo branquinho, mas está contaminado. Eu bebo, eu noto um gostinho diferente, mas acho que é o tipo de vaca. É o tipo de capim que a vaca comeu. Eu bebo leite com gesso. E aquilo vai me matando aos poucos. Eu estou sendo envenenado com aquilo. Assim Satanás faz, ele mostra o copo de leite, branquinho, mas ele coloca gesso no leite da verdade. E assim as pessoas vão bebendo desse leite que parece puro e vão sendo envenenadas com a mentira e vão sendo controladas pelo diabo por causa dessas mentiras enrustidas, dessas mentiras que estão presentes na alma daquilo que ele fala. Ele diz, vocês serão conhecedores do bem e do mal, era verdade. Eles seriam mesmo. Os olhos deles se abriram, de fato, e eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Veja o versículo 22. Então disse o Senhor, 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O diabo disse a verdade. Não mentiu. O diabo disse a verdade. Onde estava a mentira dele? A mentira dele estava embutida na sua sutil acusação contra o caráter de Deus. E mais, o diabo não disse toda a verdade. Ele fez com que aquela mulher acreditasse que a desobediência geraria somente esses efeitos. Ele não disse os outros efeitos que a desobediência geraria. Isso ele não contou. Isso, os outros efeitos do pecado, o diabo nunca conta. Você assiste uma novela e o casal de adúlteros tem grandes aventuras e fantásticas experiências, viagens maravilhosas, aquela separação da esposa, do marido, e o novo relacionamento adulterino, isso tudo deu certo, é lindo, tem até uma música de fundo, aquela música bonita, aquela sanfoninha tocando. Tudo lindo e tudo isso é verdade. Mas a novela não conta. A novela nunca diz quão desgraçosa, nem sei se existe essa palavra, quão desgraçosa, quão devastadora, quão dolorosa é a separação de um casal. Quanto sofrimento traz, quanta angústia, quantas lágrimas, quanta dor no coração dos filhos, quanto padecimento no coração daquela mulher, quanta angústia e tristeza e frustração no coração daquele homem, quantas dores e mágoas e terrores e noites escuras e choro aquilo traz. Não, esse lado nunca é contado nos filminhos e nas novelinhas, esse lado não. Assim é o diabo. Ele mescla a verdade com mentiras. Quando ele disse, vocês serão conhecedores do bem e do mal, e nós dissemos aqui, vocês viram no texto, no versículo 22, o versículo 7 mostra isso um pouquinho também, que eles seriam conhecedores do bem e do mal, nós já dissemos, num outro sermão, quando eu falei sobre a árvore da ciência do bem e do mal, nós já dissemos que isso não é ruim. É ruim ser conhecedor do bem e do mal? Não. O próprio Deus é conhecedor do bem e do mal? É pecado ser conhecedor do bem e do mal? Não. O que havia de errado, então, na obtenção desse conhecimento? Isso não seria bom? Crescer em discernimento? Ser capaz de discernir o certo do errado? Saber fazer a divisão entre as coisas? Será que isso não é bom? Por quê? Eles não podiam. Então nós dissemos aqui à época, e hoje repetindo isso, que o problema não era adquirir conhecimento do bem e do mal. Não era esse o problema. O problema era adquirir conhecimento do bem e do mal independente da comunhão com Deus. Esse era o problema. Era adquirir o conhecimento do certo e do errado com base na rebelião e não com base na obediência. Se o homem tivesse sido obediente, ele obteria o conhecimento do bem e do mal. Mas como isso viria? Isso viria através de uma educação obtida por meio da comunhão íntima com Deus. Naquela comunhão íntima com Deus, aos poucos, o homem experimentaria a pedagogia divina. Sabia que pedagogia divina é uma outra expressão de Irineu de Lião? Sabia? Sabia? Ok, então, mais uma próxima pastoral. Então, haveria a pedagogia divina. Deus iria ensinar aquele casal. E aquele casal, na sua comunhão com Deus, caminhando com Deus, andando com Deus, aquele casal, aos poucos, iria aprender sob a sua tutela, sob o seu cuidado, em sua companhia, sob a sua direção, aquele casal iria aprender a diferença entre o bem e o mal. E era assim que Deus queria que fosse. Mas aquele casal obteve esses conhecimentos com base na rebelião. E nós dissemos à época que isso pode acontecer hoje também. Muitas pessoas adquiriram conhecimento do bem e do mal com base na rebelião. Vivem no pecado e aí aprendem a diferença do bem e do mal vivendo no pecado. Quando nós podemos aprender a diferença do bem e do mal, a parte do mundo, longe do mundo, nós podemos conhecer. Podemos conhecer a diferença entre o bem e o mal simplesmente conhecendo a palavra de Deus e obedecendo. Não precisamos experimentar o mal. Não precisamos nos afastar de Deus, cair no mundo para conhecer a diferença entre o bem e o mal. Não precisamos disso. Muitos pais têm essa visão. Meu filho tem que ir para o mundo para ele conhecer a diferença entre o bem e o mal. Para ele ser um homem esperto, para não ser um bobalhão. Isso é uma imensa tolice. Ninguém precisa ir para o mundo para deixar de ser um bobalhão ou para não ser um bobalhão. Não. É perfeitamente possível alguém ser inteligente, sábio, maduro, um homem de verdade, sem nunca ter caminhado nas sendas sujas deste mundo, conhecendo o bem e o mal, sem se rebelar. Mas aqueles, os nossos primeiros pais, eles caíram nessa tentação de conhecer o bem e o mal por meio da rebelião e não por meio da comunhão com Deus. E adquiriram conhecimento, mas sofreram as consequências da sua rebelião. Mas enfim, o versículo está aqui. Já expliquei o versículo, já expliquei para vocês. Está terminado o comentário sobre o texto. Posso acabar agora o sermão se eu quiser. Se eu quiser, posso acabar agora, missão cumprida. Expliquei direitinho até essa parte que fala: sereis conhecedores do bem e do mal. Já expliquei. Então, se eu quiser, eu posso fazer oração agora e ir para casa. Mas não vou, porque eu não quero. Talvez vocês queiram, mas eu não quero. Eu não quero. Porque eu gostaria de mostrar para vocês, entre outras coisas, e o tempo está me ajudando, eu tenho tempo para fazer isso, eu quero mostrar para vocês do que consiste essa acusação do diabo. Eu estou dizendo aqui para vocês que o diabo atribui desvios de caráter a Deus. A atribuição de desvios de caráter a Deus. E isso, essa acusação, queridos, o que eu quero destacar aqui, sendo esse o ponto que é principal que eu quero apontar aqui nesse versículo, eu quero mostrar o quanto isso é grave. O que Satanás está fazendo é chamar Deus de algo que nos deixa realmente irritados. Se nós avaliarmos o tipo de acusação que ele está fazendo aqui, nós vamos perceber que muitos governantes, muitos soberanos, fazem exatamente isso que o diabo acusava Deus de fazer. E quando nós nos deparamos com governantes que fazem exatamente isso que o diabo acusou Deus de fazer, isso nos irrita. Porque vemos nisso um grande desvio de caráter. Eu fiz algumas anotações aqui, para não esquecer, e eu quero apontar para os irmãos. Quando alguns governantes, ao longo da história, de que modo alguns governantes, ao longo da história, têm feito isso? Têm usado da sua posição para impedir que outros cresçam. E se manterem, então, no poder sem serem ameaçados. E o que estava por trás desse sentimento? E vendo o que está por trás desse sentimento, ver a gravidade da acusação que Satanás faz contra Deus. Vejam, eu fiz aqui uma anotação. Isso ocorreu, esse tipo de atitude nos governantes, isso ocorreu no Império Romano. De que modo isso aconteceu no Império Romano? Bom, existe um escritor muito conhecido. Dizem que ele era o principal, um dos autores mais queridos de Winston Churchill. O nome dele era Edward Gibbon. Edward Gibbon escreveu um livro chamado O Declínio e Queda do Império Romano. É uma obra magistral. essa obra. Nós não temos essa obra completa em português, não temos. Nós temos somente uma versão condensada que foi publicada pela Companhia das Letras há alguns anos atrás. Isso nós temos, não temos a obra completa. Mas mesmo a obra condensada é uma obra muito especial e muito rica. E Edward Gibbon, um historiador do século XVIII, ele fala, note bem, ele fala que uma das causas da queda de Roma, acredite se quiser, foi o fato dos imperadores se sentirem ameaçados com o sucesso de certos generais. O sentimento que o diabo atribuiu a Deus. Note bem, eles tinham medo que sua grandeza, a grandeza dos imperadores, fosse ameaçada pela grandeza dos generais. E por isso, quando algum general se destacava, os imperadores logo o colocavam sob suspeita ou davam um jeito de matá-lo. Ou seja, os generais tinham medo de ter sucesso. Como é que os generais iam se dedicar nas batalhas? Eles tinham medo. O resultado foi que os generais não se viam mais motivados a ter sucesso. Ter sucesso era perigoso. Assim, Roma, aos poucos, caiu. Por causa disso. Uma das razões, claro, não foi a única razão, foram outros fatores também. Recaiu aos poucos e outros fatores contribuíram para isso. A serpente acusou Deus de ter o mesmo sentimento. Ele seria um governante ciumento que tem medo de perder o lugar para os outros. Deus olhava para Adão e falava, ai, que medo dele pegar meu lugar. Uma atitude infantil. Uma atitude boba. Uma atitude de alguém fraco. Maldoso, usando de artifícios para que ninguém lhe fizesse sombra. O diabo acusou Deus disso. É baixo. Considerando a realidade de quem é Deus, isso é baixo.
Mais uma forma como isso tem acontecido, veja.
Isso ocorre, e aqui, esse discurso os irmãos já conhecem.
É um discurso até que já caiu no lugar comum, mas eu vou falar assim mesmo.
Isso ocorre em governos perversos, que querem manter o povo na miséria e na ignorância para não se sentirem ameaçados e poder dominá-los e explorá-los com facilidade. Nós temos visto isso na história. Governos ditatoriais fazem isso. A serpente acusou Deus de ser um governante semelhante aos homens que ela mesma levantaria ao longo da história. Homens que querem se perpetuar no poder às custas de um povo ignorante. Nós temos visto ao longo da história governantes que se levantam, ditadores, e fazem o quê? Deixam o povo na miséria e na ignorância. Esse povo não pode ser educado. Esse povo não pode prosperar e aprender, porque se eles aprenderem, se eles forem educados, eles serão uma ameaça para nós. Então vamos deixá-los na ignorância e na miséria, porque assim será mais fácil nós governarmos e manipularmos esse povo. E nós vemos isso em líderes perversos. E o diabo disse o seguinte, Deus é assim. Deus é desse jeito, ele quer deixar vocês lá embaixo. Para ele poder governar com facilidade e manipular vocês em benefício dele.
Mas, isso aqui eu já vi, já fui vítima disso.
Isso acontece em igrejas. Como? Há pastores titulares, e os irmãos devem ter já visto isso, conhecido isso, e conhecido vítimas disso. Há pastores titulares que têm medo de serem superados por outros pastores. Então tem lá o pastor Marcos, que é o pastor titular. E tem lá o pastorzinho Nicolas, que vai ser pastor um dia, se Deus assim permitir. E o pastorzinho Nicolas começa a se destacar. E o pastorzão Marcos começa a se incomodar. E os irmãos chegam para o pastorzão Marcos e falam assim, quando é que o pastorzinho Nicolas vai pregar de novo? E o pastorzão Marcos olha assim, fala, preciso dar um jeito nesse moleque. Esse moleque está sendo uma ameaça contra a minha grandeza e o meu poder.
Esse garoto que mal saiu das fraldas está ganhando muito destaque. Tenho que dar um jeito nisso. Isso acontece. Pastores titulares que têm medo de serem superados por outros pastores, então fazem de tudo para que esses pastores não se destaquem. O Nicolas não vai pregar mais. Vou arrumar a minha agenda direitinho, mas o Nicolas dificilmente vai pregar de novo. Vou dar uma classinha para ele, arrumar um lugarzinho numa congregação lá no interior do Ceará. Que aqui não vai dar, não. Eles fazem tudo para que esses pastores não se destaquem, não obtenham uma formação melhor, não sejam postos em evidência, não cresçam na admiração dos membros da igreja, chegam a cortar recursos para que eles não consigam estudar, enviam-nos para congregações em lugares isolados, tudo para mantê-los embaixo e não perderem sua posição. Com isso mostram que são maus e incompetentes. Pois quando alguém é bem capacitado, não teme o destaque dos outros. O diabo acusa Deus disso, de ser mau, egoísta e incapaz. Alguém que, sendo incompetente e fraco, teme que os outros o superem. Foi disso que o diabo acusou Deus. Deus é fraco, incompetente e perverso. Trabalha para não ser superado por alguém que poderá sim, se tiver condições, superá-lo um dia. O diabo faz isso. Na Bíblia, nós vemos um outro tipo de acusação de Satanás. Os irmãos devem observar com isso a ousadia do inimigo. Vejam, quem ele está acusando é Deus. E ele está acusando Deus disso para que o homem tenha raiva de Deus. Ele está acusando Deus disso para que o homem olhe para Deus e fique indignado. Assim como esses pastores nos deixam indignados, assim como esses governantes nos deixam indignados, Satanás atribui esses vícios a eles para que nós olhemos para Deus e fiquemos indignados com Deus. E quando nós ficamos indignados com Deus, então nós nos rebelamos e dizemos: esse pastor, esse governante, esse líder não merece a minha obediência. E se Deus é assim, Deus também não merece a minha obediência. Há uma outra acusação que Satanás faz, que nós vemos na Bíblia, no livro de Jó. Vejam como o diabo acusa Deus no livro de Jó. É uma ilustração apenas que quero mostrar para vocês, antes de nós sairmos. Livro de Jó, no capítulo 1, vejam a ousadia do diabo aqui. E eu quero que os irmãos entendam essa ousadia para perceberem que o diabo não tem limites na sua maldade, na sua mentira. Vejam se vocês conseguem perceber a acusação implícita que o diabo faz contra Deus aqui no capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículos 9 a 11. Eu vou ler o texto e vocês vão perceber a acusação implícita aqui. Notem. Jó 1, versículo 9, 10 e 11. Diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? E ele prossegue: acaso, e aí vem a acusação implícita aqui. Aqui a acusação não é tão implícita, ela parece ser mais explícita. Acaso não o cercaste com sebe, ou com uma cerca, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual é a acusação que o diabo faz contra Deus aqui? Sabem qual é a acusação? Ele acusa Deus de subornar Jó, de comprar a adoração de Jó com favores. Ele está dizendo: é claro que Jó te adora. Você paga para ele fazer isso. Você o suborna, você dá tudo para ele, você comprou o serviço dele, você comprou a obediência dele, você é um corrupto. Você é um corrupto que compra o favor das pessoas através das bênçãos que você dá. Pare de dar essas bênçãos, pare de comprá-lo. Corte a verba. Corte a verba. Pare de dar a ele esse dinheiro sujo, corrupto. Pare de fazer isso e você vai ver o que acontece. E com isso, então, estava acusando Deus de ser corrompido, de ser um Deus corrompido, de comprar os favores de Jó para ter em troca o seu ego massageado. Essa é a acusação de Deus. Vejam a acusação do diabo. Vejam a ousadia de Satanás. E implícito nisso também está uma acusação contra Jó. Ele acusa Jó também. Ele fala, e olha, sabe por que Jó adora você? Porque você suborna ele. Por isso que ele te adora. Para de subornar. Você vai ver se ele te adora mesmo. Você acha que ele te adora de graça? Até eu. Paga para mim, para você ver o que eu faço. Me dá aí dinheiro, riqueza, você vai ver se eu não te adoro também. Ei, qualquer um faz isso. Jó é um interesseiro e você também. Você é um interesseiro e ele também é. Vocês dois se merecem. Irmãos, dá para acreditar nisso? Dá para vocês terem uma ideia de quem é o nosso inimigo? Dá para vocês terem a ideia de com quem nós estamos lidando? E nós, no entanto, muitas vezes até esquecemos que ele existe. Mas ele está o tempo todo fazendo isso. A Bíblia fala em Apocalipse 12, 10, que Satanás é o acusador dos irmãos. Ele faz isso continuamente e continua sempre acusando Deus de ter um caráter pervertido para que nós não o servamos, para que nós o desobedeçamos. Como ele faz isso hoje? Ah, ele continua fazendo isso. E como ele faz isso hoje? Eu, irmãos, eu tenho percebido algumas coisas. Eu tenho visto como Satanás faz isso hoje. Satanás faz muito isso aonde? Satanás não se preocupa em ficar fazendo isso muito lá fora, não. Satanás não faz isso no mundo ao redor. Satanás faz muito isso no Éden, nos lugares santos, nos lugares onde há santidade, onde Deus está presente, ele faz isso. Satanás faz isso no meio do povo de Deus. Satanás faz isso no meio do povo evangélico. Satanás atua no meio do povo evangélico e por meio do povo evangélico, usando falsos mestres para acusar Deus. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, existe no Brasil um modelo teológico estranho, um modelo meio híbrido, meio confuso, que chamam de arminianismo, mas não é. É uma outra coisa qualquer. Porque o conceito de arminianismo clássico não se encaixa na visão que há no meio evangélico. Muitos evangélicos, líderes pastores, membros de igreja, eles se definem assim: eu sou arminiano. Mas na realidade, talvez Armínio, Jacó Armínio, que foi quem deu nome a esse movimento, no século XVII, talvez ele se revirasse no túmulo se ouvisse que estão chamando de arminianismo as coisas que são ditas no meio evangélico aqui no Brasil. Armínio não concordaria com 80% do que dizem que é arminianismo hoje. Mas existe no meio evangélico uma acusação de que Deus, o Deus da Bíblia, se for entendido como de fato a Bíblia afirma ser que ele é, esse Deus é injusto. Dizem o seguinte, olha, o apóstolo Paulo diz, nas suas epístolas, o apóstolo Paulo diz que Deus é um Deus que escolhe aqueles a quem ele vai salvar. Essa doutrina é muito intrigante. É uma doutrina que mexe com as nossas emoções. Hoje começamos a estudar isso na classe de novos membros. E eu falei para os irmãos lá, dizendo, olha, essas questões são questões que mexem conosco de modo diferente, de modo especial. Porque mexe com a nossa razão, nós não conseguimos ligar os pontinhos, né? Não conseguimos harmonizar tudo o que sabemos sobre Deus à luz da Bíblia. E ao mesmo tempo mexe com as nossas emoções também. Então é um sofrimento enorme lidar com essas doutrinas aqui, até o dia em que nós então amadurecemos e descobrimos que nós não conseguimos explicar cada detalhezinho da mente de Deus. Mas, muitas pessoas, em face desse ensino bíblico, é um ensino bíblico, o próprio Armínio reconhecia o fato desse ensino existir, e arminianos de verdade entendem que isso é real, que Deus escolhe aqueles a quem ele há de salvar. Muitos dizem assim, Deus é injusto. Se esse é o Deus da Bíblia, então eu não sirvo esse Deus. Já ouvi de teólogos que se definem como arminianos dizendo isso. Se esse Deus aí, que vocês reformados, que vocês da ortodoxia reformada estão pregando, se esse Deus é o Deus da Bíblia, então eu não adoro esse Deus, porque esse Deus é injusto. Como ele pode escolher alguns e rejeitar outros? Se ele é assim, ele é injusto. E nós vemos nisso, então, uma acusação contra o caráter de Deus. E quando essa acusação se levanta e toma corpo e se insurge e toma voz, então o que vem logo em seguida é a desobediência. Esse Deus eu não sirvo. Esse Deus eu não vou obedecer. Esse Deus não merece a minha honra, a minha obediência, o meu serviço. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele trata dessa questão e ele diz nos versículos 14 a 18, abra sua Bíblia, veja, Romanos 9. Ele trata com essa questão, depois que ele fala que Deus endurece alguns e usa de misericórdia para com outros. Ele diz no versículo 14, ele fala que Deus endurece o coração de alguns e Deus trabalha no coração de outros. E ele sabe que Deus seria acusado de injustiça. Ele sabe que essas acusações do meio evangélico brasileiro seriam levantadas. Ele sabe disso, já no seu tempo. E ele diz então no versículo 14, que diremos pois? E ele completa, há injustiça da parte de Deus? Parece que Paulo estava adivinhando o que iam dizer. Há injustiça da parte de Deus? Resposta, de modo nenhum. Aquele enfático, megenoito. Lembram? Lembram desse enfático não? Que eu ensinei para vocês, falar em línguas aqui. Lembram? Megenoito. De modo nenhum. Eu ia bater com mais força, mas já quebrei uma vez o púlpito. E não posso, eu tenho medo agora de bater no púlpito. Tem que trocar esse púlpito para poder bater com mais força. De modo nenhum. Não. Deus não é injusto. E ele prossegue no versículo 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprovar. E ele prossegue. Ele não explica como Deus não é injusto. Ele simplesmente diz, Deus não é injusto. As conclusões lógicas de vocês não interessam. O que vocês pensam a partir dessas verdades sagradas, dessas verdades santas, intocáveis, não interessa. O fato é que Deus faz isso e ele não é injusto. Essas acusações de que Deus é injusto têm uma fonte. Essa fonte é o diabo e é o coração perverso de vocês. É isso que faz com que essas acusações se insurjam, se levantem. E o resultado disso é a desobediência. Quando eu descubro que Deus é injusto, quando eu acho que Deus é injusto, eu deixo de obedecê-lo. Mas quando eu vejo ele agindo como ele quer, e eu reconheço que há justiça nele, eu entendendo ou não, então eu me curvo. Me curvo, agradeço por sua graça e o obedeço até o fim. É o que Agostinho falava. Ele dizia, eu não entendo essas coisas. Agostinho dizia. Ele dizia, Pedro nega, o ladrão crê. Quem pode entender essas coisas? Pedro nega, o ladrão crê. É um abismo.
Eu não entendo essa graça. Eu não entendo esse mistério. Ele diz, é o abismo da cruz. Eu não posso vislumbrar a profundidade desse abismo. Então eu me curvo, sem entender, e glorifico o seu nome, porque ele é justo, ainda que eu não entenda. E Agostinho se prostrava diante da profundidade do abismo da cruz e dizia, louvado seja esse Deus insondável. Ele não se deixava levar pelas acusações do inimigo de que Deus é injusto. Essa deve ser nossa postura. Sempre que se levantarem dizendo, Deus é, Deus é, Deus é, acusando-o do mal, nós devemos responder com os atributos santos de Deus. Deus é santo, Deus é justo, mesmo que eu não entenda. Infelizmente, o meio evangélico tem sido fonte de acusações terríveis contra Deus. Isso, o nosso meio, o meio evangélico aqui no Brasil tem feito isso. Há mais no nosso meio. E aqui, muitos teólogos e pastores do nosso meio dão as mãos para os ateus. Pasmem. Pasmem. Mas há um ponto em que os teólogos evangélicos, hoje em dia, têm dado as mãos para os ateus. E feito coro com eles, dá-me a mão, e meu irmão serás. E tem dado a mão para os ateus e caminhado com eles. E eu me refiro, quando falo sobre isso, eu me refiro ao modo como alguns teólogos e pastores têm interpretado a administração de Deus na história. Há sofrimento ao nosso redor? Sim. Há dores ao nosso redor? Sim. Há inocentes morrendo ao nosso redor? Sim. Nós vemos o progresso do mal à nossa volta? Sim, vemos. Vemos tudo isso acontecendo. Então os ateus dizem assim, se Deus existe, ele é perverso. Houve um filósofo no século XIX que disse, se Deus existe, ele é o diabo. Se Deus existe, ele é o diabo. Porque ele tem poder para fazer o bem e não faz. Ele tem o poder para evitar o mal e não evita. Se há um Deus, ele é o diabo. Esse é o Deus que vocês adoram. E ateus dizem isso. Se Deus existir, de fato, ele é o ente mais perverso que pode existir. Porque nós vemos crianças morrendo de fome. E ele poderia fazer brotar alimento para eles. Fazer cair esse maná que vocês dizem que caiu lá no Êxodo. Ele não faz. E elas morrem de fome. E são comidas por aves de rapina. E ele não faz nada. E nós vemos os hospitais repletos de criancinhas inocentes morrendo ali. Nossos entes queridos, pessoas de bem, pessoas com caráter reto, santo muitas vezes, padecendo terrivelmente nas mãos dos maus. Ele não faz nada. Vemos o mal progredindo cada vez mais e Deus não faz nada. Deus não se importa. Ele é um Deus perverso e mais. Muitas vezes ele até promove isso de acordo com a Bíblia. Ele até promove o mal. Ele até fere inocentes. Porque no Êxodo está escrito que é ele quem faz o ouvido do surdo. É ele quem faz a boca do mudo e os olhos do cego. Ele faz as pessoas sofrerem. Ele é um Deus perverso. E dizem essas coisas. E há líderes cristãos que se unem aos ateus dizendo isso. E dizem, realmente, quando a Bíblia fala que Deus faz essas coisas, na verdade não é Deus. Essa é uma má compreensão do texto. Na verdade, é Satanás quem faz isso. Mas o escritor bíblico entendeu mal e disse que foi Deus. Nós encontramos textos como 1 Samuel 15, 2 e 3, em que Deus manda matar os amalequitas. E ele diz, matem todos os amalequitas, homens, mulheres, velhos, jovens e crianças de colo. O quê? Matem todos os amalequitas, inclusive crianças de colo. 1 Samuel 15. Que Deus é esse? E então os ateus dizem: Deus é um genocida, um assassino perverso. Esse é o Deus da Bíblia. E quando Satanás, por meio dos seus servos, faz essas acusações, ele faz essas acusações para que nós nos rebelemos e sejamos desobedientes. Nós esquecemos que Deus é Deus. Ele mata quem quer, do modo como quer. Senhor, isso é demais para mim. Eu não entendo isso. Será que não dá para interpretar de outro jeito isso? Será que isso não é simbólico? Será que não houve algum engano? Usando a expressão de João Calvino, nós temos que abraçar. E aí vem a expressão de Calvino que eu gosto muito. E é difícil. Ele diz: nós temos que abraçar com branda docilidade tudo o que está na Escritura Sagrada. Branda docilidade. Senhor, eu não entendo os seus atos. Eu não sei porque o Senhor faz o ouvido do surdo ou os olhos do cego. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que tem propósitos insondáveis. Eu não sei por quê. O Senhor promoveu, até mesmo promoveu a morte de crianças inocentes. E ainda hoje realiza isso, através de catástrofes terríveis. Eu não entendo os seus caminhos. Eu não entendo os movimentos da sua mão. Eu não entendo os seus pensamentos. Eles são altos demais para mim. Mas uma coisa eu sei. As acusações contra o Senhor são falsas. O Senhor é santo, justo e bom. E o Senhor é santo, justo e bom quando eu estou sorrindo e quando eu estou sangrando. O Senhor é um Deus santo e justo e bom. Santo, justo e bom. Quando tudo ao meu redor é cor e brilho e alegria. E quando tudo ao meu redor é uma tarde cinzenta, chuvosa e escura. Porque o Senhor que faz o riso, faz o pranto. E continua sendo bom. E o Senhor que faz a manhã colorida, é também o Deus que faz a tarde cinzenta. E eu te louvo pela manhã, e eu te louvo pela tarde. Eu te amo com todo o meu coração. Eu não te entendo, mas eu te amo. Acho que houver. Eu não aceito as acusações que são feitas contra o Senhor. Eu amo o meu Redentor. Eu amo. Não se deixe levar por essas acusações seculares contra Deus. As feministas acusam Deus de machista. E há Bíblias hoje em dia que estão tirando os pronomes masculinos de Deus. E Jesus não é chamado mais de filho. Nas versões inglesas não é mais o son. Ele é a child. Não é mais o filho masculino, ele é a criança de Deus. Porque a Bíblia é muito machista. E acusam a Bíblia de machista e o Deus da Bíblia de machista. E ele é a causa das opressões contra as mulheres. Se as mulheres apanham, a culpa é de Deus. Se as mulheres são oprimidas, a culpa é de Deus, porque Deus é machista. E nós já aprendemos no próprio relato da criação da mulher o quanto isso é mentira. Não vou repetir isso agora. Mas eu quero terminar, irmãos, realçando mais uma acusação que o diabo tem feito contra Deus hoje em dia. Uma acusação contra o caráter de Deus. E essa acusação que o diabo faz contra Deus é mais sutil. É a acusação de que Deus é um libertino. Sim,
Foi isso que vocês ouviram. Deus é um libertino. Como essa acusação surge? Essa acusação é muito presente o tempo todo. Mas como essa acusação surge? Essa acusação surge de modo sutil. Ele dizia o seguinte: olha, você pode agradar a Deus vivendo uma vida suja. Não tem problema. Não tem problema. Você pode, jovem, você pode ter relações de fornicação com a sua namorada. Você pode ir à igreja todo domingo, não tem problema nenhum. Deus é gracioso. Você se esqueceu de que nós estamos na época da graça? Você se esqueceu da graça de Deus? Você pode viver na sujidade, na imoralidade e ainda assim servi-lo. Não tem problema nenhum. Judas, no versículo 4 dessa carta, fala dos homens que transformavam em libertinagem a graça de Deus. Deus é perdoador? Deus é gracioso? Então, vamos fazer o que quisermos, porque Ele não se importa. Ele não é um Deus tão radical e fundamentalista. Não, você pode viver no pecado que Ele não vai se importar. Então você vê um jogador famoso de futebol. Você vê aquele jogador que vive na promiscuidade. Aparece nas reportagens lá com 20 mulheres. Fechando uma casa no Guarujá e fretando um avião para trazer 20 mulheres para sua festinha pré-olimpíada. Você vê isso. E depois ele sobe no pódio para receber a medalha de ouro com uma faixa na testa dizendo 100% Jesus e fazendo assim. Canalha. Safado. Sujo porco. É isso. Com a faixa. 100% de calha a sua boca. Perverso. Com isso, você chama Deus de libertino. Você está dizendo, Deus aprova as porcarias que eu realizo na minha vida. Ele está do meu lado. Eu sou 100% Jesus. E com essa acusação contra Deus, leva muitos atrás dele. E as pessoas vivem assim, acreditando nisso. Que a graça de Deus dá espaço para libertinagem. Recentemente lançaram uma Bíblia Freestyle. Essa Bíblia é uma tradução com palavrões, cheia de palavrões. É uma linguagem para os jovens de hoje. Palavrões. Estamos na época da graça. Deus tem a mente aberta. Com que se preocupar? Há cristãos, que vergonha, que vergonha. Há cristãos que dizem coisas imorais e sujas, que vergonha. Há cristãos que têm a boca suja. A boca podre. Da boca deles saem palavrões. Palavrões. De bocas que foram lavadas e compradas pelo sangue de Cristo. Saem palavrões. Sujidades. Brincadeiras imorais. Palavras de duplo sentido saem da boca de pessoas que se dizem crentes. Transformam a graça de Deus em libertinagem. E dormem muito bem.
acusando Deus de ser um libertino, tolerante, que vê a sujeira e dá de ombros. São os acusadores de Deus. Alguns estão aqui hoje, neste auditório, que cometem sujidades, que falam sujeiras e pensam: Deus não se importa, Ele é gracioso, e o acusam de ter um caráter viciado pela tolerância com o mal. Como evitar isso, queridos? Se crermos que Deus é assim, se crermos que Deus é tudo isso que dizem contra Ele, o próximo passo é a desobediência. Eva, Adão creram nas acusações contra Deus. E o próximo passo foi a queda. Como podemos evitar essas coisas? Como podemos fugir disso? Para fugir disso, é necessário ter a mente que caracterizou Agostinho, como mencionei há pouco, que tinha a visão clara da santidade de Deus. É necessário que resgatemos a ideia bíblica de quem Deus é, para que essas acusações não se instalem em nós e nós vivamos vidas erradas. É necessário que nós memorizemos o que diz Judas no final do seu texto, quando ele fala dos homens que tinham esse hábito de transformar em libertinagem a graça de Deus. Ele diz, ele termina sua carta dizendo, e eu termino com ela dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Esse Deus, Ele é poderoso, Ele é o nosso guardião, Ele nos protege. O texto diz, ao único Deus, Ele é o Deus único, singular. Eu não posso aceitar as acusações que são feitas contra Ele. Ele é um Deus singular, nosso Salvador. Ele deu seu Filho por nós. Ele é santo, amoroso. Ele é o nosso remidor. É o nosso resgatador. É o nosso libertador. Isso é verdade acerca dele. Eu não posso aceitar as acusações que fazem. Devo crer nisso. É o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele é o nosso Senhor, santo e glorioso. E ele diz, a ele, não acusações, não tributemos acusações a ele seja a glória, a majestade, o império, a soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. É isso que devemos tributar a ele, e nada mais. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas ciladas, quantas armadilhas, quantos perigos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Caminhamos pelo mundo e tantas vozes gritando essas coisas. Tantas vozes querendo incutir em nós essas mentiras. Tantas armadilhas, as táticas do inimigo que estudamos sempre diante de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos a bênção de buscarmos o Senhor mesmo e revestirmos nossa mente com a sua palavra para nos livrarmos, ó Deus, desses perigos. E assim, vivamos vidas que se ajustam ao que o Senhor quer de nós. Tem misericórdia, suplicamos. Coloque em nós, por sua bondade, uma sede imensa de te conhecer. Coloque em nós um desejo intenso de te conhecer mais e mais, mais e mais, para que andando com o Senhor, como Noé e como Enoque, não caiamos nas ciladas terríveis do inimigo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.